Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias de Mateus 16. E vamos falar do 24. Mateus 16, 24. Deus e Pai, Senhor, muito obrigado por estarmos juntos nesta noite para receber de Ti, Senhor, a Tua Palavra. Senhor, assim como foi falado, Senhor, a Tua presença se faz constante neste local, Pai. Através dos louvores, Senhor, das ministrações, Senhor. Senhor, estamos juntos aqui, Senhor. Senhor, como uma terra fofa, Senhor, uma terra preparada, Senhor, para receber as Tuas sementes, ó Deus. Senhor, para que seja, Senhor, para que nós, Senhor, os frutos venham dar assim por um, ó Deus. Senhor, que nada do que seja falado nesta noite, a começar no meu coração e no coração da Tua igreja, venha se perder, Senhor. Mas que possamos, Senhor, daqui sair, Senhor, com ações práticas do Teu Evangelho, Pai. Cheios da Tua glória, Senhor. Cheios da Tua unção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, em Mateus 16, 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Ou que dará o homem? Pois o Filho do Homem virá na glória de Deus, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Em verdade, alguns dos que estão aqui estão... Alguns dos que aqui estão não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem ao seu reino. Amém? Se não me engano, o pastor pregou há pouco tempo atrás sobre essa palavra. E eu tentei pensar em várias outras palavras e várias outras. E vindo no caminho, Deus confirmou, né? Cada uma que eu pensava não ia. E eu orei, e o Senhor falou que era essa palavra que ele tinha para a igreja essa noite. Irmãos, Deus começou a tratar no meu coração o primeiro ponto: se a gente está prontos para dizer não. Dizer não para as coisas que estão acontecendo no mundo nos dias de hoje. Porque esse versículo já começa, gente, eu gosto de ler muito Mateus, Marcos, Lucas, João, um livro que eu toda hora passo e repasso, porque eu fico assim: gente, foi quando Deus pisou na terra como homem, ele falou das coisas do homem na visão de Deus. O que Deus espera de nós? Os comportamentos, o que ele espera. Qualquer coisa que estiver fugindo daqui, a gente tem que correr para entender as palavras de Deus sobre as nossas vidas e o que ele tem para nós. E ele começa a dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. E quando fala negar, a palavra não, eu que trabalho com vendas, a palavra não, ela tem um poder muito grande, é um poder. É interessante, você pega uma pessoa, ensina, ela vai tentar vender, recebe 5 nãos, ela já se desmotiva. A gente gosta do sim. O sim é bom. Né? Pastor, eu posso fazer isso na igreja? Sim. Daiana, eu vou fazer sim. As crianças lá para mim, sim. Pode fazer tudo que vocês quiserem, sim. Quando eu falo não lá em casa para as crianças, só, né? É que lá o negócio fala não, tem que ficar quietinho, mas a gente vê a cara das crianças. E desde pequeno a gente aprende o não como algo negativo. Eu lembro quando eu queria fazer bagunça, eu era pequeno, eu começava e a mãe: não, não, posso fazer isso? Não. Aí eu viro adolescente, posso chegar mais tarde em casa? Não. E aí você começa a receber não e entender que não é ruim. Mas aqui Jesus está falando que nós devemos negar. E o que é mais interessante, que, gente, negar o que eu aprendo. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que é espírita. E ela falou assim pra mim: a minha esposa, que eu tô morando junto, ela é meio evangélica. Ela era evangélica, agora ela tá quase espírita. Eu quase errei. Falei: olha, brinca, meio espírita. Calma, deixa eu chamar ela lá agora. Liga pra ela e traz aqui. A gente precisa conversar. E aí, gente, ela está negando o que ela aprendeu. Negar o que a gente aprende. negar o que se fala aqui no altar, negar o que está na palavra, negar qualquer coisa que venha do outro, de fora de nós, é fácil. Abrir mão de convicções dos outros que nós pegamos para nós, é muito fácil. Agora Jesus está falando que a gente deve negar nós mesmos, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem por verdadeiro, e não é verdadeiro, mas a gente acha que é, porque a gente acredita pela nossa criação, a gente acredita pelas informações que nós recebemos. E aí negar a si mesmo é difícil. E o que é interessante, quando a gente fala dizer não, hoje, além de negar nós mesmos, nós temos que negar a cultura desse mundo. Porque imagina quando Jesus fala assim, eu preciso ir, porque vem o príncipe desse mundo que de nada tem em mim. Hoje nós podemos ver o príncipe desse mundo em todos os lugares. E é tão interessante que até dentro da igreja ele já se faz presente. Porque antigamente a coisa que você, hoje você vê coisas na igreja que, né, como o povo aí fala, diz que até ele duvida, a gente sabe que ele não duvida, né? E não é Deus, não. É o próprio. Ele tem entrado dentro da igreja. E essa semana eu tenho visto, ouvido tantas histórias, irmãos. Tantas histórias de dentro de igreja, coisas assim que não vale nem a pena eu falar aqui. E Deus me levou para ler aquela parte do joio e o trigo. Porque se você ficar olhando para isso, a gente desanima. E nós precisamos dizer não. Numa cultura que hoje tenta botar na nossa cabeça tudo que não presta. E aí, irmãos, o que eu queria começar nessa palavra é entendendo se a gente está disposto a dizer não para nós e para o mundo. A gente está preparado realmente para ser perseguido? A gente está preparado para ter as nossas cabeças arrancadas, como João Batista? Porque, irmãos, nós somos João Batista no nosso tempo. Nós precisamos falar. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas que abominam o nome de Deus, que acham que eu creio uma coisa absurda, fora de noção, fora da razão humana, é coisa de abestado, né? Como diz lá o pessoal do Nordeste. E eu preciso dizer não. Eu não preciso achar engraçadinho ou fingir que não é comigo. Eu preciso me posicionar, é nós também. Irmão, João Batista perdeu a cabeça dele porque ele falou o que Deus mandou ele falar. Ele não falou aquilo que aquele homem queria ouvir. Ele falou o correto. E nós, para evitarmos hoje, estamos deixando de falar o que é correto. E quando a Bíblia fala que Deus nos deu espírito de ousadia, de coragem, é para irmos falar o que é certo. A gente precisa falar das coisas certas. E eu queria entender, vou dar um exemplo que está acontecendo no mundo, dividir com vocês. Quem teve a oportunidade de sair da igreja, quando eu saí da igreja aqui no domingo retrasado, eu estava com Alexandre, a Kellen e as crianças. Nós saímos daqui, tivemos a oportunidade de comer o lanche e depois cada um foi para suas casas. E a gente nem conversava direito porque a gente estava acompanhando as votações, né? As votações do impeachment. E no dia seguinte, o que mais se falava do impeachment não foi se a Dilma se o processo ia continuar ou não. Foi o número de vezes que se falava de Deus. E de uma forma, o que estava se falando assim, tantos homens corruptos, tantos homens com processo nas costas, tantos homens que Deus é uma coisa tão longe deles, e falando lá, por Deus, por isso, e botando o nome de Deus ali. E o que eu achei interessante, primeiro, a frieza, a forma irresponsável que o mundo fala de Deus. O mundo usa o nome de Deus em vão, e está lá como o mandamento do Senhor. E como às vezes nós fazemos igual. Irmãos, eu estava vendo um documentário sobre a Bíblia, King James. Eu tenho uma cópia, eu não tenho 30 cópias com o pastor, né? Biblioteca de Bíblia do pastor, né? A minha está começando. Eu devo ter umas 5 diferentes. E já é difícil, né? 5 já está. 30 tem muita habilidade para procurar e estudar todas elas. Mas, irmãos, eu fui buscar, tem um filme que ensina a história dessa Bíblia. E uma coisa muito interessante que se fala naquele estudo, lá nas pesquisas, que toda vez que se escrevia o nome Yahvé, Yahvé, eles jogavam a pena fora, e quem estava escrevendo tinha que tomar um banho. Aí vinha outro, já de banho tomado, e continuava. E eu ficava vendo aquela Bíblia, tem versículos que estão três vezes que eu tinha a ver. Três vezes. Para você ver como o nome de Deus é algo que era respeitado. Às vezes o pastor falava uma coisa aqui, ele até parou de falar um pouco sobre isso. E eu ficava doido ali no meu lugar. Não concordo, não concordo, não concordo. O pastor falava assim, porque os cristãos de 30 anos atrás eram diferentes. Eram diferentes. E aí eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas uma vez eu morava no morro, eu já falei isso para vocês. E eu estava passando, eu morava de um lado da boca, de uma boca de fumo dirigida por um bandido, e era um comando XYZ, e tinha o XWS. E eu lembro que quando eu ia evangelizar, eu pegava a Bíblia com o grupo da igreja, e a gente tinha passagem livre em todas, podia entrar na boca XY, na boquinha, no bocão, na boca mais ou menos, na meia boca, aonde a gente quisesse com a Bíblia, a gente passava. Se tivesse um bandido mal intencionado, botasse a Bíblia debaixo do braço, ele entrava na boca do vizinho. Pelo respeito que se tinha. E realmente, tá? Já ficava, agora eu entendo, tá, pastor? E aí, gente, que tipo de informação nós estamos passando para o mundo? Nós estamos sendo aqueles cristãos cheios de nós mesmos, que o mundo tem olhado e não tem visto? Nós estamos sendo aqueles cristãos que hoje sentam com alguém que está tão pecador, tão sujo, e fica falando, Deus te ama, Deus, não, Deus vai te abençoar, e você sabe que não vai abençoar, porque você fala palavras bonitas, como um Balaão, né, que falava coisas que o rei queria ouvir. Estamos sendo Balaão? Não, Deus te ama, realmente Deus te ama, mas nós não podemos falar que Deus vai abençoar numa situação que sabemos que não vai. Deus, nós não podemos falar que Deus aceita um casamento que está fora do padrão dele. E aí dizer não para o momento de hoje, para o que está se pregando lá fora hoje, e dizer não às vezes para nós mesmos. Porque em alguns momentos existem algumas lutas internas nossas que o Espírito Santo vai trabalhar. Mas que às vezes também a gente pode achar que não é tão errado assim. Mas pela palavra que tem que ser o nosso balizador é. Por isso que diz aqui, pois aquele que quiser salvar a sua vida, a minha vida, as minhas coisas, as minhas verdades absolutas, vai perder. Mas aquele que perde, é outro verbo tão forte para a gente perder, né? Quem gosta de perder aqui? Mas lembre-se, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, nós temos que entender que a sabedoria do homem é loucura para Deus. E a de Deus é loucura para o homem. Então o que é perder para o nosso sentimento humano é uma maravilha, porque a hora que você perde a sua vida, quem começa a viver é Jesus Cristo. E aí é maravilhoso, porque a gente ganha mais do que a gente estivesse vivendo a nossa vida. Então, irmãos, negar, como eu falei, a Jesus, negar o que se aprende é fácil. Vamos começar a negar nós mesmos. Eu tenho certeza que se fossem perguntar para João Batista ali naquele lugar se ele queria morrer, eu não sei qual é a resposta dele, tenho certeza de nada, né? Mas eu acho que ele não queria morrer. Mas eu tenho certeza, isso eu tenho, que ele morreu fazendo a vontade de Deus. Ele não abriu mão da verdade. E a gente precisa entender que nós estamos sendo bombardeados para abrir mão daquilo que a gente crê, daquilo que a gente sabe que é certo. O vinho, a noiva, querem prostituir a noiva, querem botar água no vinho, e nós não podemos deixar. Nós não podemos deixar. Eu vivo uma luta às vezes no meu dia a dia, né? Porque eu estou de frente com muitas situações E Deus me fez uma pessoa, acho que todo mundo aqui é assim também, né? Deus, a gente, todo mundo aqui tem as nossas convicções e nós temos opinião. E agora eu não estou falando minha opinião, estou falando opinião baseada no que eu creio já, no que eu já aprendi da palavra de Deus. E eu vivo no meio de pessoas, como eu falei, que o tempo todo tentam provocar, tentam fazer perguntas para ver o que eu vou falar, para tirar de mim. E é interessante que eu já aprendi, eu falo assim, olha, agora eu não vou falar o que eu penso. Mas se você quiser tomar um café comigo, eu faço questão de falar o que eu penso sobre morar junto sem casar, sobre homossexualidade, sobre o espiritismo. Isso que eu falei hoje foi uma entrevista que eu fiz. E eu fiz questão de falar com o candidato. Olha, eu faço questão depois, se você for aprovado, a gente vai estar aqui. Agora, se você não for aprovado, eu faço questão de você vir tomar um café comigo, eu faço questão de falar. Eu preciso falar sobre isso. Porque a questão ali estava falando que não era racional ser cristão. Não, eu estou levando minha esposa para conhecer, porque lá é uma coisa mais racional. Não é algo irracional como ser cristão que ela era. Aí eu falei, você não entende fé, né? Você não entende fé. O dia que você vai entender fé, você vai ver que é mais racional. Sabe por quê? Porque a fé é baseada em experiências. E quem as vive, não abre mão. Quem as vive, as experiências com Deus, não abre mão. É mais certo do que dinheiro na conta, irmão. É mais certo do que cinco seguranças na sua frente e cinco atrás. É como a palavra fala. E ela fala aqui, Deus falando pro povo. Vocês ficam se segurando em exército, em cavalo? Isso não vai te defender na hora da minha ira, não. Mas o povo achou bonito ser racional. Bonita essa palavra, né? Racional. Racional. Cuidado, irmãos. Isso é água. Água para fazer enfraquecer o vinho. Isso são manchas para manchar o vestido da noiva. Que tem que estar bonito. Tem que estar limpo. Tem que estar impecável. Né? O dia que eu casei com a Dayana, ela sempre foi linda. Em todos os momentos. Ela, até hoje. Olha que mulher linda. Mas ela estava o dia de noiva. Ela teve. Ela cuidou do dedão do pé ao fio do cabelo. Que ela queria se preparar. Ela que eu nem merecesse tudo, né? Magrinho lá, ranzinho. Eu nem, né? Sentia-se importante quando ela entrou lá. Eu, uau, isso tudo é pra mim? Eu morava no morro. Tinha acabado de sair do morro, comprar alugado no quarto de sala. Eu brinco que a gente tomava banho. No box tinha um tanque, né, amor? A gente estava bem sentado, porque não era problema. Era tão pequeno o apartamento que o tanque era dentro do box. Mas ela estava linda para morar num lugar desse comigo. E é Deus, para Deus não tem que ser muito melhor? Para mim foi um dia de noiva. Para Deus tem que ser uma vida de noiva. Tem que ser uma vida de noiva. Amém? E aí, perder para ganhar, a gente precisa entender quem é Jesus na nossa vida. E tem muita gente que está vivendo com Jesus uma coisa muito superficial. Como eu falei, eu vou trazer de novo a história dos deputados. Não, né? Como é que é? Por Deus, pelo Deus, pela minha mulher, pelo. Sim, foi vítima, né? Estão falando ali, e a gente sabe que é o Deus da Bíblia, é o que vai julgar. Você não tem chance de arrepender, de mudar, mas é o Deus que condena. Eu não estou botando todo mundo no meu balaio, eu acredito que tenha alguém inocente ali dentro dele. Eu creio nisso. Mas tem gente dentro da igreja que fala de Jesus e é o mesmo relacionamento de falar de Deus no impeachment da Dilma. É banal. Gera sarcasmo, gera questionamento das pessoas próximas. Mas fulano falando de Jesus. Fulano de Jesus? Nós temos que ter muito cuidado Nós temos que ser como aqueles homens da Bíblia. Falou de Jesus, corre lá, toma banho, né? Ou então, escova os dentes. Falei de Jesus, vou lá limpar minha boca porque eu falei de Jesus. É santo. É santo. É santo. E aí, irmãos? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? E durante um tempo da minha vida... Gente, eu amo falar de Jesus. Eu amo. Eu já me vi, pra você ver como é que é, eu já me vi às vezes até evangelizando, meio desviado na minha vida toda, assim. Eu desviado e falando de Jesus para as pessoas. E eu fico pensando naqueles homens que Jesus fala quando ele voltar, que vão estar diante dele e falar assim: mas eu profetizei em teu nome, Senhor. Eu curei em teu nome, Senhor. E a gente dá tanto crédito para isso, né? Imagina se vier uma pessoa e fizer um momento de cura, curar todas as enfermidades dessa igreja aqui. A gente, ó, esse homem é de Deus. E Deus fala que vai ter homens deste naipe que vão chegar diante dele e falar assim: te conheço. E aí eu quero saber, irmãos, eu não quero saber, na verdade, mas eu quero que você pense. Como é que está a sua alma? Porque antes da vida da tua família, eu falo que o primeiro ministério que Deus dá pra gente é a nossa família. Está ali o meu primeiro ministério. É a minha casa. O pastor fala sobre o sacerdote, o papel do homem como sacerdote do lar. São eles que eu preciso mostrar a Deus primeiro. Mas a maior preocupação que eu tenho que ter, primeiro de tudo, é com a minha alma. E a gente às vezes se preocupa tanto com... Ai, porque só Jesus na vida do fulano, só Jesus na do ciclano, só Jesus... E na tua vida? O que adianta ganharmos nossos parentes, ganharmos nossos vizinhos e nossa alma está doente? E a gente não conseguir abrir mão dos desejos da nossa alma? Como começou essa palavra aqui? E é interessante que a gente tem na Bíblia também... um exemplo vivo disso. O jovem rico. A gente devia ser muito orgulho. Imagina eu chegar aqui na frente e falar assim: olha, tudo que o senhor falou, eu faço. Eu ainda não posso falar isso. Ainda tem muita coisa para melhorar. Mas esse jovem podia falar. Ele falou para Jesus: ó, tudo que você falou, ele gabaritou a prova, gente. E Jesus falou assim: não vai. Vende o que você tem e me segue. Então não era tão tudo assim. Ele não tinha aberto o coração para Jesus. E às vezes a gente está no culto de quinta, culto de terça, culto de domingo, culto de sábado, culto de vigília, dorme, vai, acorda, madrugada. E a gente ainda está preso a alguma coisa. E a nossa alma está presa a alguma coisa. Então, irmãos, eu queria convidar vocês a orar, a pedir para que Deus primeiro, e eu falo, eu hoje em dia já saio de casa de manhã, Senhor, primeiro, Senhor, eu não quero perder minha alma, não quero que minha alma se perca. Outra coisa que eu tenho pedido muito para Deus ultimamente, assim: Senhor, eu queria que o Senhor, sabe, é tanta informação que a gente recebe. É interessante que na Bíblia diz que quando Jesus tivesse para voltar, o conhecimento ia crescer tanta informação. Eu não sei o de hora, mas cada vez está mais perto disso. E aí eu digo assim: esses dias eu liguei para um colega meu e falei assim: gente, como é que você está? Eu preciso de uma orientação. Como é que você está com conta de WhatsApp, e-mail, equipe, não sei o que, duas lojas, me fala. Aí ela: não dou conta. Eu: ufa, então eu não sou. Então eu estou no caminho certo, estou tentando dar conta de você também. E é tanta coisa que eu não quero chegar no final do dia e falar assim: só agora que eu consegui falar de Jesus, só agora que eu consegui orar. E eu peço assim: o tempo todo eu quero lembrar que eu sou teu filho, que eu tenho que fazer a tua vontade, que eu tenho que falar de Jesus, me dá o tempo todo. E não é uma oração que eu faço só de manhã, durante o dia, todo minuto que eu tenho, eu faço uma oração: Senhor, me dá as orientações necessárias. Me dá as orientações necessárias para eu não esquecer que a minha alma é tua, que a minha vida é tua, e que eu preciso influenciar pessoas. Eu sou um João Batista aqui onde eu estou. A irmã Juscelina é uma João Batista, não dá pra falar Joana Batista. O Léo é um João Batista onde ele foi enviado agora, e cada um de nós temos um papel, uma responsabilidade. E nós não podemos esquecer, mesmo que o mundo faça de tudo para nós esquecermos. É uma luta. Teve uma palavra aqui no louvor que foi cantada, eu não estou lembrando agora. Mas tudo que fala das coisas de Deus exige esforço, luta. A gente precisa fazer uma ação. E quando diz ação, às vezes o esforço é contra a nossa carne. E aí, irmãos, não esqueçam que a primeira coisa que nós vamos prestar conta é da alma. Não é quantas vidas nós levamos, mas que me dá muita alegria de ver alguns frutos, de ver algumas pessoas que eu pude falar de Deus, que eu tenho falado de Deus, e ver como Deus tem agido na vida delas. Algumas que às vezes falam até, gente, ó, tá adiantado, meio avançado já. Tem um rapaz que veio aqui, a esposa nem se converteu, já se converteu, estão juntos. Estou até falando que tem chamado pastoral e vai começar a fazer seminário. O outro que vem aqui vai fazer seminário. Mas o que adianta? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Eu não vou começar com Jesus lá na frente, com Deus falando, você viu quantas vidas eu ganhei? Eu vou primeiro prestar conta da minha alma. Depois as obras vão passar no fogo. Depois eu vou receber o galardão do que eu fiz. E às vezes a gente está esquecendo isso como cristão, como povo de Deus. O pagamento ele vem, irmãos. Aqui diz, né? O que adianta o homem? Pois o filho do homem virá na glória do seu pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Hoje, até quando eu estou no trabalho, quando eu estou em casa, às vezes eu falo assim: a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. Quando a gente fala de morte, eu fiz um plano funerário essa semana. A Dayana quase morreu quando soube o que eu fiz. Então quase que eu usei imediatamente. Ela falou, gostei, plano funerário. Eu falei, Dayana, a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. Ou, e eu falo isso o tempo todo, ou Jesus vai voltar para me buscar. São as únicas certezas. Saímos daqui hoje. Ou a gente pode nem sair, gente. Pode ser agora, daqui a 5 minutos. É que a gente vai morrer? Ou que Jesus vai voltar? Fora isso, eu não tenho mais certeza de nada. E esse pagamento, ele vem. E o que é interessante, hoje é dia 28. Hoje é quinta. Amanhã bate meu pagamento. Hoje é dia 28, não é isso? E amanhã é sexta-feira. Eu falei quinta. Amanhã é sexta. Amanhã bate meu pagamento. Oi, Léo, já bateu? É, que bênção, né? É, pela alegria dele, gente, foi bom. Mas já bateu. É, e como eu espero esse dia? Tem alguns meses que eu conto até, tipo aqueles presidiários que fazem palitinho na parede. Tchum, tchum, falta 5 dias para receber um pagamento. E por que a gente não é assim com um dia que vai prestar conta com o Senhor? Porque esse pagamento virá. E não é para ser terror. Oh, não quero fazer terrorismo. Cadê o teclado, né? Nada disso. Mas ele vem. E nós temos que ter certeza disso. A gente não pode mais viver de forma... Às vezes eu olho e fico tão envergonhado. Falei assim, oh, quantos dias, quantas semanas, quantos meses, quantos anos eu vivi de forma tão irresponsável. É que Jesus já jogou no mato do esquecimento e me perdoou. Mas uma coisa que me arrepiava era ler assim: cada palavra que saiu da sua boca você vai prestar conta. E a gente tem falado tanta besteira. A única certeza é que o dia do pagamento vai chegar. E o que você vai receber? Eu tenho certeza. Isso também. Eu tenho certeza, pelo que Jesus falou desse homem, que João Batista recebeu um grande pagamento. João Batista deve estar muito feliz quando chegou, né? Ah, muito feliz. Mas nós, e nós que fomos escolhidos no ventre, que brinca. Que Deus fala que tem um tempo, que Deus fala que tem propósitos nas nossas vidas, e nós brincamos de ser crentes, brincamos de se botar o pé no mundo e achar que não vai se queimar. A gente está igual aqueles doidinhos que pisam no carvão, sai para um lado e para o outro, pisa no vidro, né? Aí olha para o pé no que cortou. A gente está brincando. Está na hora de tomarmos posições. Posição, irmãos. Sabe o que eu acho bonito da palavra de Deus? Que é tão simples. É tão simples. Nenhuma palavra difícil eu falei nessa noite. A simplicidade de Deus é a coisa maravilhosa. E Jesus, um pouco antes dessa palavra, ele agradece a Deus, porque assim, Senhor, que bom que o Senhor faz que os doutores não entendam e os simples entendam a tua palavra. Ele agradece ao Pai por deixar uma palavra que os simples vão entender. Então, quando alguém te chamar de bocó, de cego, de Zé Mané, qualquer outra coisa, né, que te chamem por ser cristão, fica feliz. Porque quanto mais irracional para esse mundo você for, mais você vai entender a palavra que tem de Deus para a tua vida. E você vai ter a chance de escolher seguir ou não. Eu só quero te convidar a não esquentar mais banco de igreja só. Eu só quero te convidar a fazer a palavra de Deus manifestar nas tuas atitudes. Porque é isso que você vai prestar conta a Deus. É que a palavra de Deus, ela entra dentro de você e ela toma conta do teu cérebro, sabe? Tem aqueles fiozinhos de sangue cheio no cérebro, que seja assim. A palavra de Deus também domine tudo aquilo ali. Que pegue o seu coração e arranque aquilo que o mundo tem para te mostrado, tem aberto portas, tem falado que, ó, para com isso. Ou então aquela história que a gente vê é verdade, quando eu ficar velho eu vou ser crente. Quem disse que você vai ficar velho? Quem disse que eu vou ficar velho? Mas quando eu ficar velho, serve para mim. O Senhor tem clamado. A terra tem tremido, gemido. A terra tem dado anúncios gritantes da volta de Cristo. E a gente está na nossa festinha particular. Louco, como o pastor pregou esses dias. O que tens preparado? Essa é a pergunta que Deus quer falar para nós. E, irmãos, eu vou sempre falar isso, porque é uma coisa que o Espírito Santo e Deus colocam no meu coração. Esquece o teu passado. Esquece. O teu passado, ele te prende, te domina. O Espírito Santo te liberta, a unção te liberta. O perdão, a morte de Cristo, ele vale para o teu pecado. O sangue de Cristo vale para lavar as suas vestes. Ainda que estejam vermelhas como escarlate, o sangue dele pode clarear as suas vestes. Tem gente dando mais poder, e eu dava, quando eu estava lá, cego, dentro da igreja, perdido. Eu dava mais poder para o meu pecado do que para o sangue de Jesus. Se o teu pecado te prende, se liberta nessa noite. Se você só acha que você é capaz, porque eu fiz tanta besteira nesse mundo, esquece, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo em Jesus. Se não vivo mais eu, aquele Alan errado já morreu. Quem vive agora é Cristo. E você pode viver e experimentar essa nova vida. Não é uma coisa que a gente tem que guardar, não é uma joia. É uma joia maravilhosa, mais que ouro. Mas não é uma joia que a gente tem que esconder. É algo que a gente precisa viver. É uma roupa nova que a gente tem que colocar. Como é bom vestir roupa nova, né, gente? É uma roupa nova que ele te deu. Mas eu errei de novo, Alan. Eu fui lá, pedi perdão, errei. Se você cair, corre para se levantar. Você tem um advogado. Agora, não viva no erro. Mas se você errar, você tem um advogado para defender a sua causa. Mesmo que o inimigo fique na sua cabeça dizendo que você não tem jeito. Queria te convidar a baixar sua cabeça agora. Quando você tiver a cabeça baixa, eu vou ler de novo o que a gente leu essa noite. E eu queria que você pensasse nessas palavras. Foi Jesus, o nosso Salvador, que falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. O que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras.